começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, eu sou Franciele Dal Piazzi, está começando agora o programa com a palavra ao governador. A edição de hoje abre com uma notícia aguardada há muito tempo pela população do sul do estado. Governador Raimundo Colombo aqui com a gente, seja muito bem-vindo, conte pra gente essa novidade.
Pois é, um prazer muito grande estar com você, com todos, né? Agradecer a atenção de cada uma, de cada um. E de fato hoje a gente está feliz, né? Estamos entregando o aeroporto de Jaguaruna, do sul do estado, para uso, para operação, né? É uma conquista importante, foi uma luta muito grande, porque depois de toda a obra, de todos os investimentos, né, tem toda essa parte legal, né, que eu não chamo de burocracia, mas de uma exigência bastante alta, porque é uma operação complexa, um aeroporto não é uma coisa simples. Então foi muita luta, mas a gente contou com a boa vontade, com a agilidade dos órgãos federais que regulam todo o sistema aeroviário do Brasil. E hoje, então, o aeroporto está pronto, está equipado e passa a operar, a receber voos, né, e a ter partida de voos para todo o Brasil. Então, já está pronto os bombeiros, a parte administrativa, a parte técnica, operacional e a parte das obras. É a maior pista do sul do Brasil, é 2.500 metros, né, e era um grande anseio do sul do estado. Então, o sul hoje tem o porto de Imbituba batendo todos os recordes, que era um limitador do crescimento do sul do estado, né? Agora o aeroporto operando, e tenho certeza vai ter um grande fluxo de passageiros a partir de agora, né? Nós já estamos contatando com as empresas aéreas brasileiras para começarem a desenvolver voos operacionais, né? E a BR-101, que é uma obra federal, mas que também está na fase da conclusão, e ainda embora tenha alguns obstáculos, principalmente ali no Morro dos Cavalos, que está sendo resolvido, a questão dos túneis, mas e a ponte de Laguna, que está indo num ritmo muito bom. Então é um grande momento para o sul do estado. E até o final do ano, o aeroporto de Correia Pinto, né, ele também vai estar pronto. Aí na minha região, na região serrana, é uma obra tão importante quanto é o de Jaguaruna, com as mesmas características técnicas, começadas praticamente no mesmo momento, e que eu espero também tenha lá, em curto prazo, um grande desenvolvimento. Eu estava olhando agora, passei lá, estava vendo o shopping já numa fase bastante ampliada, né? Acho que em outubro o shopping center de Lages, da região, vai estar pronto. Então a região também vive um bom momento, o setor econômico está crescendo bastante, a pecuária melhorou, a agricultura cresceu muito, a madeira melhorou o preço, o papel está em pleno desenvolvimento, tem várias empresas chegando, né? A empresa de aviões apresentou em São Paulo essa semana já o novo avião que começa a ser fabricado em Lages, a fábrica de caminhões Sinotruk também, eu acho que em 30, 60 dias começa a terraplanagem. Então Santa Catarina vive um bom momento.
Governador, o senhor na área da saúde tem renovado os convênios com os hospitais públicos do estado. Essa ajuda é importante, ameniza um pouco essa dificuldade no custeio e na manutenção das unidades?
Ajuda. A maior demanda da sociedade hoje é por saúde, né? Então nós temos que investir forte em saúde, né? Nós tivemos essa semana ali em Blumenau ajudando o Hospital Santo Antônio, também ali em Timbó, né, no hospital local que está fazendo grandes obras, né? Tivemos Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, eu estou indo hoje a Curitibanos. Só para você ter uma ideia, só o convênio de apoio operacional do Hospital Regional de Curitibanos é R$ 9.820.000. O de Lages foi R$ 2.000.000, enfim, a gente está ajudando em todo o estado, né? Porque eu vou amanhã, sábado, lá em Chapecó, fazer o convênio também com o Hospital Regional de Chapecó. O que a gente está fazendo? A gente está dando uma ajuda financeira para os hospitais filantrópicos, porque eles precisam, o operacional mensal quase sempre é deficitário. Claro que há, em muitos lugares, problemas de gestão. O próprio hospital, por exemplo, de Timbó, eles profissionalizaram a gestão e passaram a ter equilíbrio, mas tem que haver investimentos. E tem alguns serviços de alta complexidade que, se realizados, a remuneração é melhor. E aí acaba compensando aqueles que são deficitários. A gente está investindo muitos recursos, né, em todos esses hospitais para apoiar, no sentido que se possa prestar cada vez mais serviço. A nossa visão não é prestar serviço de saúde do governo do estado, é prestar serviço de todas as unidades que atendem a saúde, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais, sejam beneficentes, né, filantrópicas, para poder fazer com que chegue ao cidadão uma saúde cada vez com mais qualidade.
Paralelo a isso também tem as obras físicas, né, das ampliações dos hospitais. O senhor tem visitado aí as regiões, como é que estão os cronogramas?
Eu estive visitando o Hospital Regional de Chapecó, já está no quarto piso, né? É uma obra grande. Eu estive ali no Marieta Bornaus, Itajaí, fiquei encantado com a obra, já está no quinto piso. O Regional de Lages também. Eu vou agora em Criciúma visitar o Hospital das Irmãs lá, que também tem uma obra grande. O de Joaçaba, a gente vai estar visitando agora também. O prédio está praticamente pronto, agora são equipamentos. Eu não lembro agora se estive em Xanxerê, nós estamos com 30 e poucos hospitais em obras, tem o Hospital de Braço do Norte, hoje eu vou visitar o Hospital Caridade aqui em Florianópolis para nós ajudarmos com recursos para ativar 40 leitos de UTI aqui na Grande Florianópolis. É muito grande o trabalho na saúde e nós estamos melhorando a infraestrutura e ampliando o número de leitos, avançando em tecnologia, para a gente poder vencer essa guerra de prestar um serviço com mais qualidade e a toda a população de Santa Catarina.
Na sua visita à Serra Catarinense, em Lages, o senhor inaugurou e autorizou ações importantes também na área da educação.
Eu gosto muito assim, de visitar os colégios, de ver as melhorias dos colégios, né? Então, uma coisa que a gente está investindo muito, até para ter ensino integral, tempo integral, né? Você precisa, não pode ser 8 anos só numa sala de aula, o aluno lá, trancado lá dentro. Então, estão sendo construídos muitos ginásios, muitos centros de múltiplo uso. Então foi entregue 2 ginásios, agora um num bairro bem pobre lá, onde recebeu um ginásio, um teatro, né? Então as crianças vão ficar tempo integral desenvolvendo as suas qualidades artísticas, esportivas, é um complemento educacional. E tem outros colégios emblemáticos, o industrial de lá está fazendo 50 anos, né? Então, é um colégio histórico para a cidade. Ele formou muita gente no setor metal mecânico, que foi construído pelo governador Celso Ramos. E agora a gente vai fazer uma reforma completa, 6 milhões de reais de reforma, é um colégio muito grande, ali na Dom Pedro II. E como esse, muitos outros estão sendo feitos ao mesmo tempo em todo o estado. São cerca de 700 obras na educação que estão em curso.
Vamos falar um pouquinho agora do seu roteiro de visitas aos municípios, levando aí verbas via Fundam. Está entrando na reta final, governador, agora é importante que os municípios também tenham agilidade na elaboração dos projetos para que esses investimentos realmente possam acontecer, né?
Esse ano é um ano difícil, porque tem a lei eleitoral, né? Então eu tenho que assinar todos até junho e o primeiro pagamento de obra já realizado ou de equipamento comprado tem que ser feito até 5 de julho. Essa é a determinação legal. Tem alguns municípios que ainda nem sequer entregaram projetos. Então, muito dificilmente eles vencerão essa exigência legal. Alguns vão dizer que é culpa do governo, como é comum em todos os lugares. Mas não é verdade. Quer dizer, a grande maioria já entregou, já 103, me parece que já assinaram, já receberam recursos, já estão fazendo investimentos. Outros estão em licitação. E tem mais um grupo grande que está encaminhado. Agora ainda tem, parece que 40 e poucos que nem sequer entregaram projetos. Aí, vamos fazer o quê? Paciência, né?
Para a gente encerrar, vamos falar de outra novidade, especialmente para a população de Florianópolis, que é a criação de um jardim botânico. O que é que já se tem de definido sobre a criação dessa estrutura?
Essa área ali, até algum tempo atrás, foi encaminhada pela Assembleia Legislativa um projeto de lei para vender, para construir prédios e tal. A gente trancou isso e nós conseguimos fazer lá uma área de preservação ambiental, com uma participação forte da comunidade. O Jardim Botânico vai ter um grande impacto, é ali no mangue, ele vai preservar todas as características naturais, as condições, né? E isso vai nos ajudar muito, né? Então, nós vamos, na primeira etapa, o estudo está pronto, foi apresentado pelos arquitetos, é um estudo muito bom, de alto nível, e as obras já estão sendo feitas lá. Então, é uma parceria com a prefeitura, com a comunidade. Florianópolis vai ganhar realmente um local extraordinário de belezas naturais e de preservação da natureza de altíssimo nível, né? É uma das capitais que vão ter no seu coração, bem dentro da cidade, aqui no Itacorubi, né? Ali nos fundos da Epagre, da UDESC, da Avenida Benvenuta ali, uma área muito grande, são 250 mil metros mais ou menos, que vão estar preservadas e vocacionadas para valorizar a natureza.
Governador, obrigada pelas informações. Um bom trabalho para o senhor e até semana que vem.
Agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Essa edição do programa Com a Palavra o Governador termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as ações de governo pelo site na internet www.sc.gov.br. Lá também você tem acesso às redes sociais do governo de Santa Catarina e também às notícias da Rádio SECOM. Na semana que vem a gente volta com outras ações do governo de Santa Catarina. Até lá!
Você acabou de ouvir o programa Com a Palavra o Governador, com a produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até! até a próxima semana.